Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim destaque para o clima. Aquela condição de redução das chuvas e de queda de temperaturas vem se confirmando, mas a gente fica aí com um alerta do IMET, principalmente lá para o Nordeste nesses próximos dias. Hoje, por exemplo, muita chuva lá na capital baiana, lá em Salvador. A situação está bastante preocupante, um grande volume de chuva por lá. Para o sul do país, a Morgana, da última vez, conversou aqui com a gente, disse que talvez esse final de semana passaria aí, ou teria aí uma condição de chuva para o Rio Grande do Sul, mas que seria chuva muito rápida, muito passageira e que não traria muito impacto para uma condição mais seca que o estado do sul vem passando nesses últimos dias. Vamos confirmar essas informações e, por isso, eu convido a Morgana Almeida, que já está aqui comigo, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, para contar um pouquinho dessa história para a gente. Morgana, essa chuvarada lá no Nordeste, em especial em Salvador hoje, gerou um sinal de alerta aí para vocês, não foi isso?
Bom dia, Alexander. Bom dia a todos que nos acompanham. Sim, eu vou compartilhar aqui para a gente ver as imagens de satélite, para que a gente possa visualizar o que está acontecendo na região metropolitana de Salvador. A gente tem aqui uma imagem de topo de nuvens, onde essa porção aqui em vermelho indica um aglomerado aí, de nuvens, onde esse tom de vermelho indica que a temperatura aí está acima de menos 55 graus, é uma condição de tempo severo, só que o que mais está chamando a atenção é a questão dessa chuva mais volumosa persistente. A gente tem, pelas estações da rede do CEMADEM, volumes acima aí de 100 milímetros na região central de Salvador, na Avenida Paralela, muita chuva nessa manhã, então essa chuva trazendo transtornos para a população. Como é de praxe, a gente sempre, além de fazer a previsão, a gente emite os avisos meteorológicos especiais, principalmente para alertar a Defesa Civil e, consequentemente, a Defesa Civil fazer o trabalho aí junto à população, no sentido de minimizar os transtornos causados pelos efeitos aí dos intempéries climáticos.
Mas a gente está vendo, Morgana, que é uma mancha muito localizada, né? Essa mancha, ela pode influenciar outros estados, outras regiões?
Sim, apesar da gente ter no oceano esse sistema um pouco mais bem definido, a gente tem uma condição ali na faixa equatorial, né, tropical para equatorial, de que as nuvens, elas são nuvens mais quentes do que as nuvens que acontecem na porção mais sul do país, e por conta dessas características, a gente não vê um topo tão elevado, mas nessa região aqui mais do interior do continente, tem muita nebulosidade, Alexandre, e ao longo do dia de hoje, isso vai se deslocar ali para o leste de Sergipe. No domingo ou até mesmo amanhã à noite já deve chover bastante em Alagoas também. E só voltando à questão dos avisos meteorológicos especiais, no início da manhã a gente estava com um aviso de perigo, que é quando os volumes de chuva ficam entre 30 a 60 milímetros em uma hora ou até 100 milímetros em um dia. Quando esse volume excede aí os 100 milímetros, a gente coloca esse aviso na tonalidade vermelho, que quer dizer grande perigo, que é o nosso último grau aí de aviso. Então, toda a região metropolitana de Salvador, incluindo ali os municípios de Lauro de Freitas e circo vizinhos, estão com essa condição, pelo menos até o início da noite de hoje, e para amanhã, essa condição um pouco mais chuvosa deve se estender para o leste, Sergipe, e também para o litoral norte da Bahia. A gente está monitorando essa condição e qualquer alteração a gente vai fazer as atualizações no nosso site para a população ficar bem informada.
E essa condição é normal para essa época do ano, Morgana?
Sim, é até porque agora no outono a gente já começa a ter a mudança das áreas onde o período chuvoso começa. A região Nordeste é uma região bem ampla e a gente tem diferenças entre os períodos chuvosos. A partir agora de abril até agosto, a gente vai ter o período chuvoso da faixa leste da região. Então, essa condição é climatologicamente normal. Eventualmente, que algum sistema pode intensificar e a gente observar uma condição de severidade um pouco maior.
Muito bem. Vamos ver o que que aconteceu nos últimos 3 dias, Morgana, em
Tá, Jorge?
relação às chuvas?
A gente destacou muito o Nordeste, mas no extremo sul do Uruguai, né, e também pegando o Rio Grande do Sul, a gente tem um outro aglomerado convectivo. E esse sistema, conforme a gente tinha conversado na quarta-feira, Alexandre, ele vai mudar as condições de tempo, principalmente na região ali de Campanha, hoje e amanhã há ainda uma persistência do fluxo, principalmente na média troposfera, trazer alguma instabilidade para essa porção centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul. Em relação ao que aconteceu nos últimos 3 dias, vamos lá, eu vou compartilhar para que
Só
possamos ver.
uma dúvida, Morgana. Essa condição ali no Uruguai que você
Uruguai que você
mostrou,
mostrou,
ela
ela.
não avança pelo continente, não, né?
Não, ela vai ficar no máximo ali restrita à região centro-leste do Rio Grande do Sul.
Muito bem. Eu pergunto porque o pessoal lá do Paraná está meio preocupado com a falta de chuva. Em algumas regiões a gente já ouve produtor reclamando aí de falta de chuva há mais de uma semana já, Morgana. É uma condição que já preocupa o produtor, principalmente em algumas regiões por causa do milho safrinha. Mas vai chegar chuva lá no Paraná?
Amanhã tem apenas possibilidade de pancadas no oeste e sudoeste do Paraná. No domingo, essa condição diminui ainda mais. E se acontecer alguma chuva até segunda-feira, é mais na faixa leste do estado. E é uma chuva mais estratiforme, uma chuva mais de circulação. Alguma mudança mais significativa para o Paraná só a partir do final da próxima semana.
E a gente percebe aí no acumulado dos últimos 3 dias que choveu pouco mesmo, né?
Quase nada. A chuva ela ficou realmente restrita à faixa leste do estado.
Muito bem. Essa chuva no Mato Grosso, ela ainda é persistente, Morgana?
Sim, a gente observou que ao longo de toda essa semana o estado ficou com bastante nebulosidade. A gente estava com o sistema de baixa em circulação ciclônica em 500, a gente chama de baixa fria, o que provocou o alinhamento das instabilidades que descem ali da região norte, uma continuidade dessa chuva por quase toda essa semana, pouca nebulosidade, o que é bom para o pessoal do milho safrinha, mas em termos de finalização de colheita, dificulta um pouco mais a questão da secagem.
Mas lá no Mato Grosso praticamente toda a soja já está colhida já.
Colhida.
Então a chuva é bem-vinda nesse momento para o pessoal lá.
É só a questão de melhoria da quantidade de umidade no solo para o milho aí, segunda safra.
É isso aí, muito bom. Bom, vamos ver o que que vem por aí.
Vamos lá, só voltando aqui para compartilhar a tela, que a gente tem que ficar indo e vindo. Então, Alexander, o que é que a gente tem aqui? Tem a composição da saída dos modelos numéricos da minha esquerda, o Cosmo, rodado pelo IMET, o do centro, GFS, o americano, e o da minha direita, o ETA, rodado pelo IMP-CEPETEC.
Ô Morgana, deixa eu te pedir um favor. Você consegue diminuir um pouquinho? Só porque a gente está cortando. O Renan consegue fazer, o nosso editor consegue fazer essa redução aqui. Pode seguir, Morgana, desculpe.
Não, que é isso. Então, a saída de chuva aí dos modelos indicam que para amanhã realmente vai acontecer essa condição mais chuvosa no centro-sul e leste do Rio Grande do Sul. Apesar de não mostrar aí, mas tem alguma condição dessa chuva ocorrer em forma de pancada no oeste e sudoeste do Paraná e também no oeste de Santa Catarina. A gente vê que na porção central do Brasil, em grande parte dos estados da região sudeste, nosso modelo não vê chuva, o americano vê, mas é uma chuva em volumes muito pequenos. A gente estava até discutindo com a nossa equipe hoje, que é mais uma condição de nebulosidade, é mais uma condição de tempo mais fechado. A chuva mais significativa, ela deve ocorrer, eu falo significativa, mas em menos volumes. Principalmente no Mato Grosso, na fronteira oeste, norte, no norte do Mato Grosso, do sul, mas em Goiás, Minas Gerais, é mais nuvens. A chuva mais volumosa, ela tende a ficar concentrada entre o litoral norte da Bahia, Sergipe, Alagoas, e na porção norte, tanto da região norte como no norte do Ceará, em direção ao Maranhão, na região nordeste. No domingo, término aí do final de semana, a gente observa que ainda vai se manter uma condição chuvosa, principalmente no litoral do Rio Grande do Sul, ainda deve chover ali no Planalto Sul de Santa Catarina, mas é uma chuva muito fraca. Como a gente pode observar, não há previsão de chuva para grande parte, na quase totalidade do Paraná, se acontecer alguma coisa mais na porção leste, por conta da circulação, e a chuva vai persistir, principalmente do litoral norte de Sergipe, em direção a Alagoas. O litoral da Paraíba e de Pernambuco também vai ser chuvoso, vão ser chuvosos, né? Mas o volume mais intenso para o domingo deve ocorrer entre o litoral norte de Sergipe e Alagoas.
E a gente percebe que lá no Rio Grande do Sul realmente foi uma chuva muito rápida, né? No domingo já está saindo do mapa, inclusive, né?
No domingo já diminui significativamente. Agora a gente não vai ter mais o modelo do ETA. Eu vou colocar aqui outro campo do modelo americano para a gente ver mais a longo prazo, Alexandre. A questão é daquela frente fria que a gente está na expectativa de chegar no final do mês.
Tá.
Então, na segunda-feira, chuva mais no Uruguai, se acontecer alguma chuva muito isolada na região ali de fronteira, a chuva ela ainda deve persistir no iníciozinho da semana no leste da região nordeste, aí por conta da circulação dos ventos úmidos que vão ter uma intensificação a partir de segunda, terça-feira, aí tem alguma mudança, principalmente no litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul da Bahia, mas a gente percebe que no Brasil Central a chuva realmente deu uma diminuída significativamente, o que é normal para essa época do ano. A gente já está quase que no final de abril, então outono, início da transição entre o término do período chuvoso e o início do período seco. Se nós olharmos no horizonte temporal um pouco mais à frente, a gente vê que só a partir do dia 29, até mais para frente, para o dia 1º, é que o modelo americano vê um sistema de origem frontal se organizando no Uruguai com tendência de avançar rapidamente pela região sul do país. Então, provavelmente, a gente vai ter o final de abril com chuva nos três estados da região sul, mas uma chuva muito rápida e passageira, e o início de maio com frio.
Ô Morgana, mas é uma chuva que dá uma reduzida na secura, que a gente está vendo agora, ou a situação deve continuar ainda, condição mais seca por lá, hein?
É uma condição que dá para umedecer o solo, mas não é persistente. Então, é ficar na torcida de, se o sistema chegar com maior intensidade, essa chuva conseguir provocar chuva mais significativa. Agora, com o início, né, a partir do mês de maio, a gente pode ter aí uma maior frequência da passagem de sistemas frontais. As frentes frias, elas tendem a ocorrer, né, se deslocarem com uma maior frequência sobre a região sul e, com isso, possibilitaria essa condição de ter intercalados dias sem chuva, mais frios, né? E quando os sistemas avançam, ocorre essa chuva, mesmo que seja em pouco volume, mas é aquela chuva que ajuda a manter aí a umidade no solo, Alexandre.
Mas precisa esperar maio chegar para ver como é que vai ser o comportamento desses sistemas frontais, certo?
Exatamente. A gente observa aqui pela saída estendida do modelo americano que entre o dia 20 e 28, as chuvas que vão acontecer no sul, no extremo sul, vão ser poucas, praticamente nada, especialmente no norte do Paraná. Uma chuva se mantendo no extremo norte do país, já avançando para o leste, principalmente o leste da região nordeste. E a partir do dia 28 de abril a 6 de maio, os modelos já indicam algum sinal de mudança ali no Rio Grande do Sul, mas a gente não vê volume significativo.
É, né? E nem dá para bater martelo que essa chuva avança aí pelos outros estados, né?
Eventualmente, em maio, ainda chove no Sudeste, até mesmo na região central. Mas a gente percebe que, mesmo os sistemas conseguindo avançar, a chuva que ocorre é uma chuva fraca. E os volumes não são tão elevados.
É, como você disse, é uma chuva que ajuda a manter a umidade do solo, mas, né, que não tem o vigor das chuvas de verão, né, Morgana?
Exatamente.
Muito bem. Bom, mais alguma informação importante aí que a gente precisa passar para o pessoal, Morgana?
Só frisar a questão das chuvas ali no litoral da região Nordeste, né? A gente tem cidades com muita concentração populacional, principalmente Salvador, e, eventualmente, caso essa condição de severidade persista, a gente vai atualizando as nossas previsões, os nossos avisos meteorológicos. A gente tem meteorologista não só em Brasília, mas também em Salvador e Recife, que dá esse suporte para o pessoal da região Nordeste. E torcer que na região Sul essa chuva venha minimizar essa condição tão seca, aí, principalmente na região de campanha, né, Alexandre?
E no Paraná também o pessoal está reclamando bastante. Só para finalizar, Morgana, você tinha falado da queda de temperatura, eu acabei te interrompendo. Alguma coisa para se preocupar?
Ainda não. A gente tem observado aqui que a partir da primeira semana de maio, o modelo indica a penetração de um sistema frontal. E, consequentemente, a massa de ar frio que acompanha esse sistema, vou até colocar aqui a temperatura, deve ocasionar um declínio mais significativo, mas só com a proximidade, né, no mínimo aí uns 3-4 dias é que a gente pode já verificar. Mas já dá para ver que realmente os primeiros dias de maio tendem a ser mais frio, principalmente ali na região de campanha. Provavelmente essa massa consiga avançar um pouquinho mais.
Muito bem, vamos ficar de olho nessa condição aí também. Morgana Almeida, muito obrigado por enquanto pela sua participação, pelas suas informações aqui com a gente. Na segunda-feira a gente volta atualizando aí essa situação. Obrigado, Morgana, bom final de semana para você.
Nós que agradecemos, um excelente final de semana para todos.
Obrigado. A Morgana é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, conversando com a gente, alertando para essa condição bastante chuvosa nesse momento lá no Nordeste, em especial ali naquela região de Salvador, mas dizendo também que essa condição seca do sul do país, principalmente ali no Paraná, não tem previsão de chuva, pelo menos nos próximos dias. Alguma chuva pode acontecer a partir do final do mês. No entanto, a Morgana disse que é uma chuva mais para recompor aí a umidade do solo. Não é uma chuva volumosa, não é uma chuva em grandes volumes aí que possa ajudar a agricultura, não. E a condição seca deve persistir aí também ao longo dos próximos dias. O detalhe é que maio promete ter uma entrada mais frequente de sistemas frontais, de frentes frias, e isso pode trazer chuvas em pequenos volumes, mas que podem ajudar a garantir aí a umidade e dar o mínimo de condição para o desenvolvimento das lavouras por lá. No entanto, tem o frio que precisa ser monitorado também, e à medida que os dias vão passando, a gente vai atualizando essas informações para vocês. Continue com a gente, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.